Entrevista. Referência mundial no combate e na prevenção à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha completou 20 anos na última sexta-feira, dia 7 de agosto. A lei define 5 tipos principais de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Hoje vamos falar da violência psicológica. Nossa entrevistada é a psicóloga Jaqueline Viana. Bom dia, Jaqueline. Seja bem-vinda.
Bom dia, querida. Muito obrigada e parabéns pela equipe. E o assunto que vocês estão falando aqui é de extrema importância para nós.
É verdade, Jaqueline. A gente está comemorando aí os 20 anos da Lei Maria da Penha, com muitas conquistas, mas também com muitos desafios pela frente. E o principal desafio é conhecer esses tipos de violência doméstica, como hoje a gente está falando da violência psicológica. Que situações, Jaqueline, podem caracterizar essa violência psicológica contra a mulher?
Bem, quando nós falamos realmente sobre essa questão da violência psicológica, nós estamos falando de comportamentos que atingem a autoestima, a autonomia, a segurança emocional e a percepção que a mulher tem de si mesma. Nesse caso, ela pode acontecer por meio de humilhações, insultos, ameaças, intimidações, chantagens, desqualificações e até manipulação. Veja só que interessante, é quando, de forma repetida, o agressor faz a mulher acreditar que ela não é boa o suficiente e que ela não é capaz, até mesmo que ela não tem valor ou que não conseguirá viver sem ele. A gente pode pensar da seguinte forma, né? Que existe também aquela questão do controle excessivo, controlar com quem ela vai falar, o que ela faz, como que ela se comporta e, infelizmente, até isolar essa pessoa de pessoas importantes para a vida dela, né? Então, outra situação que a gente percebe hoje, muitas vezes, é a manipulação da realidade. Eu não sei se você já ouviu falar do gaslighting.
Uhum.
O gaslighting, ele faz com que a mulher, às vezes, tenha certeza de que ela falou algo, mas o agressor fala que ela está louca, né? Que até mesmo ela começa a duvidar da própria memória. Olha que absurdo que acontece, né? E da própria percepção dos próprios sentimentos. Então, na psicologia, isso é extremamente preocupante, porque pode até corroer a autoconfiança das vítimas, infelizmente, aos poucos, né? Por isso que a gente tem que entender que é importante a gente avaliar como, né, e o que precisa ser observado no padrão de comportamento e na intenção da pessoa de dominar o outro, de humilhar, de intimidar, e o impacto que isso produz na vida da pessoa.
Entendi. Jaqueline, por que muitas vezes é tão difícil para a vítima perceber que ela está sofrendo esse tipo de violência?
É difícil porque a violência psicológica, muitas vezes, ela é invisível para quem está de fora e também para a própria vítima. E isso acontece por quê? Porque essa violência, ela começa de maneira muito sutil. Às vezes pode ser um comportamento que o parceiro está querendo controlar, ou pode ser interpretado como ciúme, uma cobrança, pode ser interpretado como uma preocupação, uma crítica, e até uma forma de uma tentativa de ajudar a pessoa, né? O problema é que a mulher, ela vai se adaptando a essa situação, infelizmente. Aí sabe que tipo de coisa ela começa a pensar? Ah, se eu não falar isso, ele não vai ficar bravo. Ou eu vou evitar porque isso aqui causa discussão, né? E talvez ele mude. Então, assim, com o tempo, a pessoa, ela passa a organizar a própria vida em função do agressor, infelizmente, né? E esse tipo de desqualificação afeta profundamente a autoestima da pessoa. E a pessoa começa a acreditar naquilo que ela está ouvindo, né? Então, surge exatamente um dos grandes obstáculos: o sentimento de culpa, né?
Uhum.
Infelizmente, ela fala assim: ah, será que eu estou exagerando? Eu estou errada? Será que eu provoquei isso? Então, a pessoa, ela precisa entender claramente que ela pode estar sendo violentada na capacidade dela de entender as situações e estar sendo enfraquecida nesse sentido, né?
Entendi.
Então, a violência, ela acaba produzindo na pessoa um dos seus piores efeitos, que é diminuir a autonomia da pessoa em relação à confiança.
Certo. Jaqueline, dentro dessa violência psicológica, a gente pode entrar também com aquela história da violência vicária, com o vicaricídio. Tem uma ouvinte aqui falando com a gente pelo Zap, a Lene, está falando de Rio Branco. E ela manda aqui, inclusive, essa classificação dentro da violência psicológica, que é a violência vicária, aquela praticada contra pessoas próximas para atingir a mulher, tipo os filhos, por exemplo. É comum? Ela está dentro da violência psicológica?
Sim, querida, está sim. Tanto que a violência vicária, ela é usada muito em relação aos filhos, né? Infelizmente. E aí as crianças estão sendo manipuladas pelos pais, né? E acabam também sendo objetos de uso dentro do relacionamento. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que entender que as mulheres, elas são grandes vítimas, mas também os filhos, né?
É verdade. E o que a vítima pode fazer para enfrentar esse tipo de violência?
Bom, eu coloco alguns passos, né, para as pessoas que eu trabalho. O primeiro passo seria reconhecer que o sofrimento ele é real, né? Não acreditar que isso não seja verdadeiro. É algo real, ele tem que entender isso. Por que que a pessoa tem que entender que é algo real? Porque se ela reconhece, ela não vai minimizar o que, que está acontecendo. Então, se ela sente medo, culpa, insegurança o tempo todo, isso merece total atenção. Segundo passo, extremamente importante, buscar uma rede de apoio. Você sabe que família, amigos, colegas de trabalho e até mesmo pessoas do nosso círculo religioso, elas são extremamente importantes, porque a violência psicológica ela pode levar ao isolamento. Então, ela precisa buscar, sem dúvida nenhuma, uma rede de apoio. Segunda coisa muito importante, ela conversar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não precisa ter todas as respostas. Ela precisa dizer para a pessoa simplesmente assim, ó, eu preciso conversar com você porque eu não estou muito bem nessa relação. E o terceiro passo, que eu incentivo todas as mulheres que estão nos escutando, por favor, busque apoio profissional. Nós temos a psicoterapia e ela ajuda a contribuir para a reconstrução da autoestima. Leve em consideração que nós temos faculdades, universidades, temos instituições governamentais que prestam essa ajuda para fortalecimento da autonomia da mulher. E isso aí é um espaço extremamente importante para que ela possa reconstituir, né? A pergunta fundamental que todas nós mulheres temos que saber. O que que eu quero para a minha vida? O que que eu vou fazer da minha vida? Independente se nessa relação tem filhos ou não, né? Mas ela tem que direcionar a vida dela. Então, existe esse cuidado extremo e importante para a mulher.
Entendi. Só para a gente finalizar, Jaqueline, você falou sobre a importância dos familiares, dos amigos, as pessoas próximas, né, dessa vítima. O que que essas pessoas de convívio da vítima podem fazer para ajudar?
Sem dúvida nenhuma, escutar. Mas só que escutar sem julgar, por favor, né? Quando uma mulher ela revela que ela está sofrendo uma violência psicológica, nunca é o momento de dizer que por que que você não termina, né? Porque essa pergunta ela pode parecer simples, mas infelizmente ela ignora uma complexidade emocional muito grande dentro da relação. Vou dar dois exemplos, né? A dependência financeira, que é da maioria das mulheres, e a questão dos filhos, né? Nós falamos até da violência vicária aí. Os homens realmente e os parceiros, eles infelizmente usam também os filhos, né? Então é melhor você falar a seguinte frase, que é bem mais acolhedora, né? Você quer me contar o que está acontecendo? Você se sente segura? Como é que eu posso te ajudar? Então a gente tem que acreditar no relato da mulher e não normalizar esse comportamento do agressor, né? Porque todo mundo briga. É uma frase que as mulheres sempre escutam, né? Ah, você precisa ter mais paciência. Então, outro ponto fundamental, não culpe a vítima. Nós, mulheres, não temos condição de sermos culpadas por algo que, às vezes, não foi provocado por nós, né? Então, os amigos e familiares, eles têm que ajudar a mulher a reconstituir dessa violência psicológica. E a confiança é o ponto fundamental.
Tá certo, Jaqueline. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, meu amor. Eu que continuo agradecendo aí a Rádio Senado e a equipe de vocês trabalharem um assunto tão importante que é essa Lei Maria da Penha maravilhosa, 20 anos que ela faz esse ano, fez, né, no dia 7 de agosto. Um abraço.